Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Nós vamos terminar a exposição que eu estou fazendo dos primeiros capítulos de Daniel, a parte histórica de Daniel. Eu não fiz todos os capítulos, senão teria que ter 6 palestras e nós tínhamos que ouvir outros irmãos para enriquecer o entendimento do que é lutar no mundo. Então eu escolhi falar dos capítulos 3 ao 6 de Daniel, né? Os capítulos, o que eu não expliquei no início, mas eu explico agora, porque acho que você não podia ficar sem ter isso, é que os 6 primeiros capítulos são a parte das histórias de Daniel. O capítulo 7 até o 12 normalmente é chamado de literatura apocalíptica. E é a parte que normalmente causa mais confusão na mente de muitos comentaristas. É uma parte bela, gloriosa, triunfal também, mas eu escolhi falar dessa parte histórica exatamente pelo enfoque que eu queria trazer a vocês. Isto é, entender como é que nós devemos viver num contexto inóspito, num contexto desfavorável à fé cristã. Daniel não está vivendo lá em Judá, não está oferecendo sacrifícios de tempos em tempos, não está trazendo o animal para ser oferecido com irmãos que oram junto com ele, não. Ele está no meio de uma Babilônia completamente anti-cristã, contrária ao Deus de Israel. E nesse sentido, ele é um bom exemplo de como Deus conduz um homem de forma íntegra, enquanto no mundo, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente viu exemplos disso nos capítulos anteriores. E eu quero tentar mostrar algumas coisas dos capítulos anteriores como uma espécie de revisão, mas com o seguinte enfoque: mostrar como Deus protegeu Daniel enquanto no mundo. Não só Daniel, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, como a gente viu na história do capítulo 3. Como Deus os privou de se contaminarem, né? Isso está presente em todos os capítulos, mas eu vou focar naqueles que eu tratei com os irmãos aqui. Por exemplo, no capítulo 3 nós falamos sobre a pressão de ter múltiplas lealdades. Lembra que eu disse que quando Nabucodonosor propôs que se curvassem diante daquela imagem, ele não estava pedindo para as pessoas abandonarem o seu Deus, mas para acrescentarem um outro Deus. E para quem tem cultura politeísta, isso não fere a sua fé. Isso não é complicado para a sua fé. Pelo contrário, é mais um Deus. E como Nabucodonosor era o conquistador das nações ali representadas, daqueles líderes ali representados de todo o império, então nada mais justo do que se curvar diante do Deus desse imperador conquistador. Então, o capítulo 3 fala de pressão para se ter múltiplas lealdades, a prática idólatra. E nós percebemos que nisso o maligno investe contra o povo de Deus. Aconteceu lá e acontece hoje em dia. Frequentemente nós somos pressionados a sucumbir a esse espírito idólatra. Tanto é que uma das coisas que eu tratei na primeira mensagem foi como às vezes cristãos falam de ter fé, mas fé não é acompanhada de fidelidade. E biblicamente isso não tem cabimento, não combina, porque na escritura toda fé é acompanhada de fidelidade. Fé genuína precisa ser acompanhada de fidelidade a Deus. Depois no capítulo 4, quando a gente tratou daquela história em que Nabucodonosor tem o sonho da árvore e ele será humilhado, eu falei do perigo que nós temos de cair na soberba. E eu tratei especificamente de uma soberba disfarçada, aquela que se preocupa com a autoestima, com o se sentir bem, com o ser aceito, ser amado pelas pessoas. Como isso tem se tornado comum no nosso meio e não tem sido visto como pagão. Pelo contrário, parece, para alguns cristãos, parece até uma forma bíblica de amar o próximo. Você tem que amar a si mesmo primeiro para amar o próximo. Lembra? Nós tratamos disso. E eu quis dizer que essa é uma forma pagã de estimular o humanismo. É uma maneira errada de nós falarmos de como nós temos que focar em algo que a gente já foca sempre. E essa pressão, esse atentado, essa investida do maligno, ela é severa. E quando Deus quer poupar alguém disso, ele faz o que fez com Nabucodonosor. Deus protegeu Nabucodonosor de não continuar nessa soberba. E ontem à noite eu falei sobre como o maligno ele tenta nos ludibriar com os prazeres desta vida. Quando a gente investe no aqui e no agora, nós estamos cedendo à pressão, nós estamos nos tornando mundanos. E eu disse como nós temos que ser protegidos disso. Daniel foi protegido disso quando, depois de 25 anos na geladeira, isto é, sem estar agora em posição de destaque, ele tem a chance, finalmente, de ser colocado como terceiro do reino, quer dizer, novamente uma posição de destaque, e ele diz, ei, pode ficar com o senhor, eu não preciso disso. Mas eu vou proferir o que significam essas palavras na parede. Quer dizer, ele está sendo protegido de investir no aqui e no agora. Então, eu estou revisando aquilo que nós tratamos, porque eu quero, na mensagem dessa manhã, que é a minha última com vocês, falar de como Deus nos protege do mal, nos protege do maligno enquanto no mundo. Lembra que essa foi a oração de Jesus, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. E eu quero mostrar como é que Deus nos protege do maligno. O capítulo 6 é o capítulo que nós leremos. Antes de ler o capítulo, deixe-me lembrar o seguinte. Tem coisas nesse capítulo que são muito parecidas com os capítulos anteriores. Se repetem. E eles se repetem porque eles voltam a ensinar algumas verdades. Mas eu não vou me deter naquilo que eles repetem e vou tentar abordar algumas das mesmas coisas, mas de outra perspectiva. Mas se eu quisesse fazer o mesmo sermão, quase que o mesmo sermão sermões anteriores, daria certo. Por quê? Veja só. Porque, de novo, começa com um contexto inóspito. Que nem no capítulo 3, lá Sadraque, Mesaque e Abednego, naquela situação com fornalha e tal, aqui a mesma coisa. A história do capítulo 6, que é a famosa história da cova dos leões, vai começar com um contexto desfavorável para quem teme o Senhor. Depois vai mostrar a integridade do servo do Senhor. Depois vai mostrar o castigo dos ímpios. E no final vai terminar com o livramento divino extraordinário. Todas essas coisas já aconteceram na história de Daniel. Então não é que elas são novas, embora elas aconteçam de outra forma, isso já aconteceu. Eu já falei de contexto inóspito, já falei de integridade do servo de Deus. Já falei de como os ímpios são castigados. E já falei de livramento divino extraordinário. Mas o que é que nós poderíamos aprender nesse capítulo que é novo, que é colocado nas escrituras com propósito específico? Então eu quero focar nessa proteção divina com a qual nós podemos contar enquanto no mundo. Vamos ler o capítulo 6. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. E sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei. E a respeito do interdito real lhe disseram, Não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, clamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Pai, tu és o nosso protetor, tu és o nosso auxílio, tu és o nosso libertador. E nós queremos ouvir essa história, não como apenas uma bela história que nos encoraja e que nos anima a olhar para aquilo que aconteceu na vida de Daniel, mas que ela seja algo que ensina-nos acerca do Deus protetor, que é o Senhor. Que nós aprendamos a descansar em ti e aprendamos a compreender como é que o Senhor nos protege enquanto estamos no mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Perceba que o contexto aqui é diferente daquilo que nós vimos até então. O império é outro. O império é outro. Agora é o império Medo-Persa. Estamos no começo desse império e Dario resolve montar uma máquina administrativa que é atipicamente grande. Eu digo isso porque historiadores do passado, Heródoto, por exemplo, foi um que falou de reis tendo 20 sátrapas coordenando as diversas regiões do seu império. Aqui o texto diz que ele colocou 120 sátrapas. Então, ele queria realmente uma máquina pública bastante inchada, bastante diversificada, talvez para tirar de poucos homens algum poder. Mas ele encontra em Daniel e mais 2, talvez qualidades suficientes para fazerem deles homens que são os seus homens de confiança, os 3 presidentes. 120 sátrapas, mais 3 presidentes. Mas Daniel se destacava dentre esses presidentes. O verso 3 fala assim: então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. O rei estava repensando a maneira de construir essa máquina administrativa. Por quê? Porque Daniel estava demonstrando um espírito excelente. O que é esse espírito excelente? As interpretações de alguns comentaristas variam, mas eu acho que a mais correta, a mais convincente, é de que Dario sabia que Daniel tinha um histórico de honestidade. Ele havia mostrado o seu desapego às riquezas na história anterior, logo antes de Dario assumir. Portanto, Dario via em Daniel um homem que seria uma ótima proteção entre os interesseiros da política e o dinheiro público. Portanto, Daniel parecia a pessoa ideal para proteger o Estado de qualquer pessoa corrupta, de qualquer pessoa que quisesse usurpar daquilo que não era seu. Daniel era um homem correto, era um homem perfeito para esse tipo de proteção. Eu estou destacando isso porque eu quero começar lembrando do que eu tenho tentado destacar um pouquinho desde o início dessa série, que é o seguinte: como é que nós buscamos ser íntegros enquanto envolvidos, enquanto participantes da vida pública? Daniel é um homem que é limpo, embora envolvido em questões políticas. E eu gosto de enfatizar política porque na mente da maioria dos evangélicos, quando a gente fala de política, nosso rosto muda. É o tipo de coisa que não causa muito apreço. A gente não consegue enxergar muitos homens envolvidos em política que nós dizemos assim, exemplo de integridade. A gente pode até crer, teoricamente, que é possível alguém estar envolvido com os grandes poderes deste mundo e ser correto. A gente sabe que é possível, mas dizer que a gente conhece alguém que é exemplar, talvez poucos de nós consigamos levantar a mão e dizer, conheço. Isso parece tão estranho para nós. Alguns de nós cresceram num contexto em que envolver-se na política parece até pecaminoso, porque é impossível ser crente político. Mas Daniel é um exemplo bíblico de quem está sempre ali na cúpula. Ele é segundo, terceiro, ele está sempre envolvido, diretamente envolvido com homens maus. Lembra que Nabucodonosor é aquele que mata quem quer, que dá a vida a quem quer, que exalta ou que humilha? O próprio Daniel narrou isso. Ele conviveu ao lado desse homem durante décadas. E no entanto, a escritura diz que ele era limpo. No verso 4, tem duas palavras aqui que são interessantíssimas. Fala assim: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Um comentarista que eu li diz que as duas palavras no aramaico, esse trecho do Antigo Testamento escrito em aramaico, dizem que as palavras usadas no final do verso se referem a duas coisas: corrupção e negligência. E por que é interessante eu destacar esses sentidos? Porque normalmente nós pecamos ou por comissão ou por omissão. Alguns podem pecar porque são corruptos, cometem aquilo que é mal. Mas outros dizem, não, eu nunca fiz aquilo que é errado. Mas são negligentes, são omissos. E aqui não havia nenhum nem outro, nem corrupção, nem negligência. Portanto, fazia sentido ele se distinguir dentre os demais administradores. E eu quero gastar um tempo pensando nisso porque crentes precisam lembrar que tem papéis na sociedade, papéis na cultura a exercer. Eu quero usar a palavra cultura de propósito porque para nós, normalmente, cultura significa alguma coisa ruim, manchada pelo mal. É verdade que expressões culturais são manchadas pelo pecado, porque quem pratica ou quem exerce ou quem faz cultura é pecador. Então, se quem faz cultura é pecador, obviamente cultura será maculada. Isso é mal, porque isso nos faz não cientes das influências ao nosso redor que estão nos moldando. A minha chamada, primeira chamada nessa manhã, portanto, é que cristãos são seres colocados neste mundo para descobrir, para desenvolver as potencialidades de Deus na sua criação. Eu quero que os irmãos entendam isso. Isso é que a tradição reformada chama de mandato cultural. Deus nos deu ordens não só para nós nos relacionarmos com Ele. Deus, desde o jardim do Éden, deu ordens em relação a Ele, em relação ao próximo, mas em relação ao resto da criação. E essa relação nossa com o resto da criação é aquilo que a teologia chama de mandato cultural. Deus nos deu ordens para cuidar das coisas ao nosso redor. Portanto, quando eu falo sobre amar a Deus no mundo, sobre como é que nós vivemos de maneira correta fora do ambiente eclesiástico, eu me preocupo não só com o seu relacionamento com Deus. Não só se você vai ao quarto e ora, e eu vou falar disso e da importância disso, principalmente nessa história. Não só se você trata as pessoas com dignidade, isso é importante, Daniel não trata os seus colegas com desprezo ou com vingança. Então ele também sabe andar corretamente. Mas aqui, antes dessa crise acontecer, ele está sendo santo produtor de cultura. Ele está agindo corretamente enquanto é um governador. Portanto, aos cristãos cabe o redirecionamento da cultura numa direção redentiva, ao máximo que nos é possível fazer. Isto é, que tente restaurar no máximo possível dos efeitos do pecado. Estou chamando os irmãos aqui porque eu não gostaria que você entendesse o seu serviço a Deus apenas como de domingo. Eu não queria que vocês fossem no domingo e falassem, agora Senhor, agora acabou o trabalho, agora eu vou servir o Senhor. Porque se for assim, nós esquecemos de que nós servimos o nosso Deus quando nós estamos também num ambiente secularizado. E quero chamá-los para que pensem mais sobre isso, reflitam mais sobre isso, ponderem mais sobre como é que Deus pode usar você e eu num contexto fora do ambiente eclesiástico. Tendo dito isso, eu preciso agora jogar água sobre o fogo, esfriar a empolgação nossa. Por quê? Porque embora seja a nossa tarefa trabalhar no contexto em que nós estamos, na sociedade em que nós estamos, tentando limpá-la de males, há um limite quanto ao que nós conseguimos fazer. Nós somos chamados para ser sal da terra, mas há um limite quanto ao que o sal consegue salgar. Por que eu estou dizendo isso? Porque Daniel é um homem considerado de espírito excelente, diz o texto. Mas ele não consegue evitar algumas coisas ao seu redor. Ele não consegue limpar o seu contexto de alguns males. Por exemplo, o seu contexto ainda é repleto de idolatria. Por quê? Porque os sátrapas lá, eles falam de não adorar outros deuses por 30 dias. E Dario sanciona essa lei sugerida por eles. A idolatria estava presente. As pessoas não se tornaram monoteístas porque Daniel estava lá no reino. E Daniel também não consegue evitar que haja inveja. Os outros administradores, os outros governantes têm grande inveja de Daniel. Tanto é que eles estão procurando acabar com Daniel, porque Daniel caiu nas graças do rei. Se o rei está interessado em Daniel ao ponto de colocá-lo sobre todo mundo, vai ser um problema para a gente. Vamos tirar esse homem da jogada, vamos tirá-lo do nosso caminho. Portanto, a inveja impera ao redor. Inclusive, o texto deixa muito claro de que havia um complô. Olha para o versículo 6. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram. Os dois colegas dele, os presidentes, e os sátrapas se reuniram em grupo, falaram, nós temos que conversar com o rei, comitiva. Se for todo mundo, o rei vai dar peso, ele vai dizer assim, isso aqui é importante, todo mundo está achando que é importante, acho que eu vou criar essa lei. E lei de Medos e Persas era conhecida por leis que não se mudam. Então eles chegam uma proposta para o rei, parece muito interessante ao rei. A proposta é, rei, nós achamos que durante 30 dias as pessoas têm que mostrar lealdade ao Senhor. Ele está no começo do reinado dele, ele precisa ganhar lealdade das pessoas. Olha como o maligno é mau. Então esses sátrapas e presidente chegam para ele e falam assim, rei, nós achamos que por 30 dias ninguém deve deixar os seus deuses, mas deve fazer petições somente ao Senhor. Porque isso vai mostrar que o pessoal é leal ao Senhor. Eles acham que o Senhor, de fato, é o governador da vida deles. E o rei achou muito bom. Foi ótima sugestão. Por que não? Para um politeísta, isso não é problema. São só 30 dias. E outra, é mais uma autoridade. Lembra? Acrescentar mais um Deus para quem é politeísta nunca é problema. Então, ele resolve sancionar essa lei. E isso mostra como o mundo procura cercear a nossa liberdade na esfera pública. Por quê? Porque se você quer viver de maneira santa na esfera pública, o mundo não vai dizer, tá bom, você com a sua e eu com a minha. Não, isso é o que eles dizem. Mas a tal tolerância deles não vale quando a fé de Jesus Cristo é levantada, é trazida à tona. Aí que a gente vê como os tolerantes se tornam intolerantes para com Cristo Jesus. Por quê? Porque o que eles fazem é sempre criar leis que levem você a escolher. Ou você escolhe deixar de ser íntegro para com Deus, ou você se torna infrator da lei dos homens. E frequentemente o mundo nos pressiona dessa forma. Ele nos deixa num beco sem saída, que ou você opta por infração da lei dos homens e, portanto, sendo malquisto e mal visto pela sociedade, ou você opta por quebrar a lei de Deus. Eu estou tratando disso para mostrar para vocês que mesmo um homem limpo como Daniel, não consegue tornar o mundo limpo. E é importante que eu traga essa ducha de água fria. Porque ao mesmo tempo que eu digo para você, aprenda a salgar o contexto ao seu redor, lembre de santificar o contexto ao seu redor. A Bíblia fala disso. Fala que quando uma mulher crente está casada com um marido descrente, ela santifica o seu lar. Não está falando de conversão. Se você olhar para o capítulo 7 de 1 Coríntios, você vai ver que santificar o lar significa o lar sofre as boas consequências de princípios cristãos sendo disseminados lá. Portanto, é possível, dentro de algum limite, nós exercermos alguma influência. Mas é dentro de algum limite, e eu preciso dizer isso, porque senão a gente sai daqui achando que é super-homem. Empolgado quanto ao que nos é possível fazer. Pois Daniel, mesmo íntegro, é cercado por idolatria, por inveja, por corrupção, e as coisas parecem não mudar. Muda rei, muda império, e as coisas continuam. Mas, porque são praticadas por homens maus. Eu quero ensinar a vocês que nós não conseguimos redimir cultura. O máximo que nós conseguimos fazer é retardar o seu apodrecimento. É isso que Sal faz. Sal retarda o apodrecimento da carne. Isso que nos é possível fazer, e é isso que Deus nos chama a fazer nesse mundo mau. Mas vem a lei, e a lei é, por 30 dias, não orar. E essa lei é assinada pelo rei, e Daniel fica sabendo que a lei havia sido assinada, a escritura estava assinada. O que ele faz? Entra no quarto, ora 3 vezes ao dia. E o verso 10 fala assim, que ele fez como costumava fazer. Daniel não muda a sua rotina. E eu quero aqui deixar muito claro que Daniel não é um homem impassível. Às vezes a gente cria uma imagem errada de que os homens de Deus, fiéis a Deus, eles são assim com um peito de aço. Parece que nenhuma bala os atinge. Quase que impassível, sem emoções. Ele carece do amparo do seu Deus. A primeira razão pela qual ele vai para o quarto orar, como de costume, é porque ele precisava orar por si. Inclusive, um comentarista que eu estava lendo foi muito sábio em lembrar que no capítulo 9, no primeiro ano de Dario, Daniel está lendo Jeremias. Eu mencionei isso ontem na mensagem. Ele está lendo Jeremias, e Jeremias está dizendo que depois de 70 anos o povo vai clamar e Deus vai ouvir. E o que que Daniel faz? Ele começa a ficar empolgado: Senhor, liberta-nos. Por quê? Porque a mudança de rei não estava funcionando, não era agora que o povo ia ser libertado, pelo menos não parecia. O contexto ainda era inóspito, mas Ciro já estava mostrando alguma simpatia. Ciro era o rei que estava por cima desse Dario, e Ciro estava demonstrando alguma simpatia pelos judeus, porque em breve ele iria declarar libertação aos judeus, e alguns iam voltar, o primeiro grupo ia voltar para a terra de Judá. Então, nesse cenário político todo, Daniel está lendo o profeta Jeremias, e ele está orando, porque Jeremias o leva a orar. No capítulo 9 ele faz aquela oração, e era sobre essas coisas que provavelmente ele orava no capítulo 9. Ele ia para o seu quarto e ele orava porque ele precisava de fortalecimento. Ele precisava lembrar que o Senhor é libertador. Ele precisava orar por si. Portanto, não cria a imagem de que Daniel é um homem impassível, que nunca treme, que nunca balança. Ele é homem. Ele carece do seu Deus. Se o nosso Salvador como homem sofreu angústias, se nosso Salvador como homem sentiu a sua alma profundamente perturbada, por que não Daniel sentiria assim? Portanto, ele vai ao quarto e ora por si. Mas tem uma segunda razão pela qual ele ora. E eu acho isso lindo. Ele ora porque era importante para o testemunho. Deixa eu explicar. Daniel era um homem que estava em posição alta, ele era um dos três presidentes. E provavelmente não tinha muito tempo do seu dia em privacidade. Isto é, ele não era uma pessoa que tinha os seus momentos sozinhos. Ele provavelmente era acompanhado em cada canto. Você vê isso de vez em quando em filmes, não é? Você sabe que em cada contexto parece que sempre tem alguém no cômodo. Sempre tem alguém. Pode ser na sala do trono, pode ser num quarto. Muitas vezes só nos aposentos é que alguém tem privacidade, mas às vezes nem nos aposentos as pessoas tinham total privacidade. Então, é possível conjecturar que quando Daniel fosse ao quarto orar, isso não era totalmente escondido. Era visível. As pessoas sabiam. Elas acompanhavam a rotina dele. Ir para o quarto orar não era se esconder, era se expor. Era se expor. Agora pensa bem, a gente não poderia fazer oração silenciosa, não poderia? Por 30 dias não pode orar. Senhor, o senhor sabe, vai ser caminhando, Senhor. Vai ser assim, na hora que eu pegar o trânsito, entrar no carro, aí eu vou orar, tá bom, Senhor? Não vou deixar de orar, porque eu sei que a Bíblia fala orar sem cessar. Mas eu vou fazer oração silenciosa. Ele poderia. Pelo menos seria uma forma de escapar, mas deixar de orar publicamente era ceder à pressão e não testemunhar. Era importante que ele continuasse indo para o quarto. Por quê? Por causa do testemunho. E eu quero dizer isso porque eu creio que todas as vezes que a gente diz não ao pecado, isso fortalece ainda mais a nossa busca por santidade. Todas as vezes que você cede um pouquinho, você volta com mais facilidade. Sempre, sempre. Na nossa luta contra qualquer pecado. Se você cede um pouco, abre um pouquinho espaço, você vai ter o pecado tomando conta. Cada vez que a gente se rende ao pecado, diminui a nossa capacidade de resistir-lhe. Cada vez que a gente diz não, a gente se sente mais forte a dizer não de novo e de novo e de novo. Por isso que era importante Daniel não retroceder. Ele precisava continuar orando. E o fato dele orar voltado para Jerusalém ressalta a importância do templo como local em que Deus atendia o seu povo. O texto fala que ele ficava de joelhos e com as janelas abertas do lado de Jerusalém. Humilhação, de joelhos, e voltado para o lugar que era sinônimo de libertação. Lembra que desde que o templo foi inaugurado, Salomão ouviu do Senhor que se o povo se voltasse para Deus naquele lugar, Deus atenderia. O que Daniel está fazendo é se apegando às promessas de Deus, voltando para aquele lugar e orando para que Deus atendesse o seu povo. Eu quero que você entenda a importância de nós vivermos na prática da oração. E não quero desprezar isso, eu disse há pouco que eu ia falar sobre a importância de estar no quarto. Como a prática da oração é importante na vida do crente. Por quê? Não é porque ela nos deixa mais fortes, é porque ela nos deixa mais fracos. Você vai dizer, como é que é, pastor? Não é verdade. Nós precisamos cultivar fraqueza e dependência em Deus. Eu quero que fique claro aqui que a dependência de Deus na luta contra o mundanismo, ela é o reconhecimento de que nós carecemos do Senhor Deus. Não de que a gente sai do quarto forte, ereto, mas de que nós saímos humilhados, dependendo de Deus, temerosos de cair. Por isso que quando o pecado vem, a gente passa de largo, a gente se desvia, cientes do perigo que nos é oferecido. E isso é necessário fazer sempre, por isso que Daniel continua a orar. Sabe, oração é que nem limpeza periódica, é que nem cuidar dos nossos dentes, ou cuidar da nossa saúde como um todo. Você não pode fazer isso de vez em quando, você tem que fazer de vez em sempre, não é? Você precisa fazer periodicamente. Isso me lembra a história em que Jesus vai lavar os pés aos discípulos. Acho muito bonita essa história. Porque Jesus começa a lavar os pés dos discípulos todos com espantados, porque quem faz isso é o servo mais humilde, mais baixo, e aqui estava o mestre. E o mestre começa a lavar o pé de um, e lava o pé de outro, e lava o pé de outro, e Pedro não consegue se conter. Fala, Senhor, o meu não, Senhor. Não vou deixar, os meus irmãos deixaram, mas eu não vou deixar. É um absurdo o Senhor lavar os meus pés. Aí Jesus fala para ele, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Falou, Senhor, então capricha, Senhor. Banho de cima e embaixo, então capricha, porque eu quero ser banhado pelo Senhor. Aí Jesus ensina um princípio para ele. Jesus fala assim, Pedro, quem já se banhou, não precisa senão lavar os pés. Jesus pega uma história comum que acontecia no dia a dia do judeu, que era ele estar limpo, mas quando ele ia visitar alguém em outra casa, ele tinha que andar e por causa da sandália sujava os pés. E porque sujava os pés, quando ele chegava na casa de alguém, ele não tomava outro banho, ele só lavava os pés. Jesus pegou isso e disse assim, então Pedro, quem já se lavou uma vez, não toma banho de novo, só lava os pés. O que Jesus está ensinando? Ele está ensinando que quem foi lavado pelo Espírito Santo de Deus não precisa ser lavado pelo Espírito Santo de Deus de novo, por inteiro. Ele cuida das sujeiras periódicas. Ele cuida do dia a dia. É por isso que confessar pecados faz parte da vida do crente. Ele confessa pecados sempre. Por quê? Não é porque ele precisa ser lavado por inteiro de novo, ele já foi lavado pelo Espírito Santo de Deus. Mas a limpeza periódica é necessária. E por isso que Daniel se volta para o quarto. Mas depois que Daniel continua a orar, os governadores sabem, detectam, acusam, chegam diante do rei e o rei fica tremendamente triste porque ele já tinha o plano certinho para botar Daniel no lugar certo. E de repente o seu plano foi por água abaixo. Foi totalmente dissolvido qualquer possibilidade de colocar Daniel. Tanto é que o texto diz, lá no verso 14, que o rei ficou tão penalizado que ele determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. O texto não dá detalhes, mas eu fico imaginando que se fosse no sistema jurídico de hoje, ele ia entrar com uma petição, ele ia tentar fazer alguma coisa para reverter a lei. Mas os homens que arquitetaram tudo falaram, rei, lei dos medos e dos persas não se muda. Juridicamente não tem chance. Não tem jeito. Ele vai ter que ser lançado na cova dos leões. E aí ele lança triste. Por quê? Porque ele não conhece o Senhor libertador. Então ele fala, ele entrega a Deus, mas é uma entrega não confiante, é uma entrega tímida. Por quê? Porque ele vai para o quarto depois e ele não consegue dormir. Ele não consegue confiar nesse Deus. Ele não entrega a Deus de fato e de verdade. Ele entrega a Deus de maneira tímida e pouco ciente do que vai acontecer. Volta para o seu quarto, ele não consegue dormir, e aí o texto faz uma pausa. E se na sua Bíblia está um novo parágrafo, é porque começa de fato uma nova história. E eu gosto da maneira como ela começa. Pela manhã, na Bíblia manhã sempre é sinal de esperança. Já percebeu? O choro pode vir de noite. Ah, mas de manhã é outra coisa, né? Pela manhã, as coisas vão mudar. Lá vem o rei triste, pergunta, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então vem uma voz lá do fundo de um homem idoso, Daniel já era um homem de 80 e poucos anos. Ele fala assim, ó rei, vive eternamente. Aí o rei diz que encheu de júbilo, falou, ele está vivo, tira esse homem de lá. E quando ele foi tirado, nós percebemos que Daniel é encontrado vivo, porque creu em Deus. O texto fala que ele creu em Deus. E essa fé de Daniel está lá no versículo 23. Nenhum dano se achou nele porque crera no seu Deus. E eu quero lembrar aquilo que é importante eu dizer. Crer em Deus não significa saber o que vai acontecer. É confiar em Deus mesmo não sabendo o que vai acontecer. Lembra da história de Sadraque, Mesaque e Abednego? A mesma coisa. Daniel não sabia o final da história. Ele não sabe que vai ser liberto. Ele tem talvez a nítida impressão de que ele vai morrer. Por isso ele ora tanto antes. Mas Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Em que sentido ele creu em Deus? Ele sabia que Deus ia livrá-lo, é por isso que ele foi confiante para a cova dos leões? Não! Ele foi com medo para a cova dos leões, mas crendo em Deus. E é esse tipo de fé que Deus nutre na vida do seu povo. Mas eu não queria que você focasse aqui em Daniel, porque logo depois da história de Daniel, diz que Dario ficou tão irado com os outros, que ele trouxe os outros, lançou, e você vê morte na certa. Os leões estavam com fome, não fecharam a boca para Daniel porque não tinham comido antes. Eles estavam tão famintos que não deixaram esses sátrapas e presidentes descer, que já estavam devorando-os lá na cova. Isso mostra o milagre de Deus e o juízo de Deus. Milagre em libertar Daniel e o juízo em condenar aqueles que eram acusadores de Daniel. Mas quando eu falo que eu não quero focar em Daniel, é o seguinte. Essa não é uma história que é para a gente dizer assim, que fé, hein? Que homem. Lembra que eu falei para vocês ontem? Se vocês saírem daqui empolgados com Daniel, eu falhei. Eu falhei. Porque a história nunca termina com a glória de Daniel. A história termina com um ímpio louvando o Deus de Daniel. Olha versos 26 e 27. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Foi ele! Então você vê isso da boca de um ímpio, dá vontade de dizer assim, aleluia, né? Mas esse ímpio não sabe o que está falando, mas ele está louvando o Deus de Daniel. Ele viu a fé de Daniel, mas ele não diz, Daniel, parabéns! Ele louva o Deus de Daniel. Mesmo nas histórias anteriores que a gente viu que os servos de Deus são colocados em situação de prosperidade, sempre há uma admiração por Deus. E Daniel conta essas histórias não para que Daniel seja louvado, mas para que Deus, a glória de Deus seja vista. E já que é a glória de Deus que é destacada aqui, eu preciso terminar essa mensagem falando da glória de Cristo. Eu vou dizer por quê. Descer a cova, ter uma pedra selada que fecha e depois subir com vida, não é uma história só de Daniel. A história de Daniel não foi de quem morreu. Outro morreu para que Daniel fosse erguido com vida. Eu queria que você lembrasse disso. Tem um homem que foi chamado de Leão de Judá, mas ele não deixou de morrer. Ele morreu para que ele livrasse você do leão que ruge em derredor. 1 Pedro 5, verso 8, fala do leão que ruge em derredor. E Pedro sabia exatamente do que ele estava falando, porque Pedro tinha sido alvo desse tipo de libertação. Jesus chegou para ele um dia e falou assim, Pedro, Satanás os procurou para peneirar, mas eu roguei por ti. E quando essas palavras foram ditas a Jesus, por Jesus a Pedro, acho que Pedro não entendeu tão bem, que ele achava que ele já tinha, ele não precisava de proteção, ele estava com Cristo, ele confiava em Cristo. Olha só que fé falha no entendimento do que é fé. Ele estava com Cristo, ele ia onde Cristo dissesse para ele ir. Ele esqueceu de depender do seu Salvador. E aí ele cai, chora amargamente. Jesus vem e sara. Depois ele começa a entender que a razão dele não ter naufragado na fé foi porque o Senhor rogou por ele. E por que eu estou destacando isso? Eu queria que você entendesse que a oração bonita do capítulo 6 de Daniel não é a oração de Daniel. Eu não queria que você saísse daqui e falasse assim, olha, vamos interceder como Daniéis. Não, por favor. A oração bonita dessa história é do Salvador de Daniel. Porque a oração na Bíblia que mais deve nos inspirar é a oração de Cristo por nós. João capítulo 17, Jesus está orando pelo seu povo, pedindo que eles sejam guardados do mal. E eu quero que você entenda que Daniel é guardado do mal, não porque ele ora fervorosamente ao Senhor e Deus fala, mas com esse tipo de oração eu tenho que ouvir. Não, é porque alguém sempre intercede pelo seu povo. E Deus ouve quem tem crédito. E só Jesus tem crédito diante do Pai. Deus ouve quem tem crédito. Jesus é quem ora por nós. Eu queria que você entendesse isso. Todas as vezes que você se vê em situação difícil, desanimadora, peça para outros orar por você. Mas não se esqueça de que tem alguém que sempre, sempre, sempre ora por você. Sempre. E a sua oração é eficaz sobremaneira. Sobremaneira. Porque ele sempre é ouvido pelo Pai. ele sempre é atendido pelo Pai. Por isso que eu entendo Romanos 8, quando Paulo fala assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Cristo Jesus quem justifica. Ou antes, quem morreu, ressurgiu, está à direita do Pai e intercede por nós. Por que Paulo está apelando para a intercessão de Cristo? Ele está dizendo assim, ó: todas as vezes que eu me sinto acusado pelo inimigo, tem alguém que me defende. Se ele acusa dizendo assim, ó: Paulo pecou assim, 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 Jesus fala assim, ó: fica tranquilo, já está quitado. Já pensou que coisa tranquila eu não ter aflição diante de Deus e dos homens, porque os meus pecados estão resolvidos? Mas não pense que são só pecados passados, Deus intercede para a nossa santificação. A Escritura fala que se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo, não só para nos perdoar, mas para nos purificar de toda injustiça. Todo dia o nosso Salvador está orando por você e por mim, dizendo assim: santifica aquele meu povo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu queria terminar com isso, porque eu sei que não tem nada que nos inspira mais do que saber aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Nós vamos terminar essa conferência, todo mundo vai voltar para o seu dia a dia normal. A gente fica com a vontade de fazer três tendas, não fica? Não dá um gostinho? Não foi para isso que Deus fez você. Foi por isso que Pedro levou aquela repreensão, aquele puxão de orelha. Não é para fazer três tendas e ficar aqui. É gostoso, eu sei que é. É tão bom a gente ser encorajado aqui. Mas a gente é encaminhado para voltar para o mundo. Mas Deus não nos joga na fornalha sem proteção. Ele nos dá uma armadura de Deus. E essa armadura é descrita no capítulo 6 de Efésios. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Não é uma armadura de quem vai sair, né, vencendo o inimigo e prendendo o inimigo, porque nessa armadura tem seis elementos, e dos seis elementos que fazem parte da armadura, só um é de ataque, cinco são de defesa. Por que Deus te dá uma armadura? Não é para conquistar o mundo. Jesus Cristo conquista o mundo. Ele te dá uma armadura para proteger você enquanto no mundo. E a única coisa que você faz para ferir as pessoas no mundo é expor a palavra de Deus. Porque ela é a espada do Espírito. É isso que Deus ordena você a fazer. Eu espero que você saia daqui encorajado. Não porque você saiu com todas as ferramentas para vencer o mundo. Ontem alguém me fez uma pergunta dizendo assim: pastor, que sugestões o senhor dá para vencer o mundo? E aí eu lembrei a ele e falei assim: olha, Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo venceu. Não comece agora a tentar fazer o que é próprio de Cristo. Cristo venceu o mundo. E ele me ensina a andar na vitória dele, a me apropriar da armadura dele e a me deleitar nas conquistas dele. É nele que nós somos mais que vencedores. Vamos orar. Deus Santíssimo, poderoso para nos proteger, nós queremos te bendizer e te adorar nesta manhã, porque não há outro Deus como o Senhor, e não há outro Salvador como Jesus Cristo. Outro nome não há pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso, Senhor, quando os meus irmãos, pregadores, professores que estão aqui neste recinto, voltarem às suas igrejas, que eles preguem a Cristo, Senhor. Que eles ensinem o teu povo a amar a Cristo sobre todas as coisas. Que a glória de Cristo fique bela aos olhos do teu povo aqui em Portugal. Que o teu povo passe a chorar de alegria por aquilo que Cristo fez por eles. Ó Senhor, edifica a tua igreja neste local. Ouve as nossas orações. E faz a tua obra aqui prosperar como só o Senhor pode fazê-lo. Nós pedimos que o Senhor fortaleça cada um. E nos dê senso de que somos protegidos do maligno por Cristo Jesus. Ó Pai, que descanso saber que o maligno não nos toca por causa do poder do nosso Salvador. Nós oramos em nome dele. Amém.